amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este é um daqueles programas feitos para o nosso umbigo, com base em duas mensagens bem diferentes de nossos ouvintes, com opiniões sobre o Café Brasil. Complementa perfeitamente o programa da semana anterior. Ouça e diga o que é que você acha. Posso entrar?
Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
E como sempre, o podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do apimentadíssimo Kit DKT, vai para o Antônio Anderson, que comentou o programa Tocando em Frente e que talvez não ouça este aqui. Ele disse assim: amigo Luciano, és muito pretensioso em achar que sua opinião política é a mais racional e digna de quem tem um pensamento crítico. Saiba que existe o outro lado, não apenas composto por pessoas sem informação ou iludidas. Fico muito triste em dizer que não lhe darei nem mais o mínimo crédito de abrir a sua página, pois assisti todos os seus episódios até o número 428. Este foi uma declaração assinada de que não entende nem suporta quem pensa diferente de você, o que me parece uma contradição diante do que pregas. Agora abordas este assunto com paixão e esquecestes da razão. Não percebes como sou agressivo o que tentas impor a quem pensa diferente? Não contaminarei meus dispositivos eletrônicos com a tua voz, pois desviastes da cultura, do pensamento livre, da discussão de ideias, para enveredar em uma campanha pessoal fundamentada em bases políticas que não pactuo. Podes imaginar que ao não mais escutá-lo, também estaria agindo com paixão, mas entenda que, ao baixar um podcast, tenho o interesse de crescer como pessoa, escutar coisas novas, não ficar ouvindo os mesmos argumentos políticos para os quais tenho contra-argumentos fundamentados. Acho que você, Luciano, está pensando que o que fala é novidade para todos e que não temos nenhuma informação ou argumento. Lhe digo que não. Por isso não vou mais perder meu tempo. Assim como você mesmo disse no podcast 428, precisamos fazer uma faxina. Estou fazendo a minha. Grande abraço, desejo-lhe muita humildade e lucidez. Muito bem, quando entrou esse comentário do Antônio, eu recomendei que ele ouvisse o programa 429, que eu fiz junto com a Cissa, que é minha amiga, mas é petista. Ele ouviu e mandou um outro comentário, dessa vez pelo WhatsApp. Amigo Luciano, foi interessante escutar o programa 429. Encontrei algo que realmente estava acontecendo comigo, porém, muitas coisas não se enquadram à minha situação. Não fiz inimizades nas eleições. Não tenho intenção de nutrir qualquer tipo de sentimento de raiva contra você ou qualquer outra pessoa por simplesmente propagarem posicionamentos políticos diferentes do meu. O que realmente aconteceu comigo foi uma progressiva intolerância ao seu programa, diante do aspecto político expressado. Ora de forma pontual, mas no programa 428, de forma mais incisiva e repetida. Nesse sentido, encontrei algo comum ao que sinto na sua resposta do programa 429, quando no podcast Comentadores foi citado que existe essa possibilidade de progressivamente sentirmos que determinado podcast não mais se aproxima do que esperamos. Nesse sentido, usando as suas próprias palavras, já havia comentado o programa 413, onde relembrei que é interessante retirar a gordura da picanha e aproveitar a carne, que se configura como conhecimento de interesse. Mas, Luciano, vamos fazer uma reflexão muito simples. Se a gordura, a informação de baixo interesse, incomoda, imagine frequentar um restaurante todas as semanas onde existe muito mais gordura do que carne na picanha? Retornaria toda semana? Adorei o seu fechamento do podcast 429. Rezo diariamente para receber comentários de gente que pensa diferente de mim, com argumentos sólidos que me façam repensar minhas crenças e valores. Desta forma, não cabe aqui argumentar sobre política. Eu não vou mudar sua opinião, nem você vai mudar a minha. Mas vamos fazer alguns exercícios do pensar diferente. Primeiro, se ao invés da Cissa trabalhar para você, você trabalhasse para Cissa e PT, qual seria o seu grau de tolerância, hein? Como desempenharia seu papel de componente de uma equipe técnica ao elaborar um produto para o seu chefe que vai de encontro às suas convicções políticas? Percebi a nobreza da Cissa, no entanto, me desculpe, amigo, é triste dizer, nesse sentido ainda não demonstrastes verdadeiramente a sua nobreza. Segundo, outra troca. Se eu fosse Luciano e fizesse o mesmo programa Café Brasil, com temática cultural, mas de grande e repetido arcabouço político petista, continuaria a baixar todas as semanas? Abraço, amigo, e se um dia estiver na Bahia, pode ter certeza que será bem tratado por um amigo petista que gosta de picanha com pouca gordura. É, pois é, cara, se eu fosse num restaurante e me oferecesse mais gordura do que carne, eu cairia fora. Mas eu já discuti esse assunto com a Cissa e até vou chamar Cissa, volta aqui, Cissa. Vou te perguntar de novo, por que que apesar, tira de fora a nossa amizade e conta pra mim, por que que você continua aqui, hein?
Bom, porque pelo menos para o que me parece, por enquanto você tá dando a sua opinião. A hora que isso virar militância, aí acho que eu pulo fora.
Exatamente igual, é isso que eu faria. Enquanto for a opinião dos outros, eu quero mais é que venham e que venham diferente da minha e que com isso a gente possa crescer. O dia que eu notar que virou militância, eu caio fora. Antônio, se quiser receber o livro e o kit DKT, assim como um presente de despedida, mande um e-mail com seu endereço para contato@lucianopires.com.br.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Antônio ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Ele é quem decidirá se quer ou não receber. Você sabe, né? Os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, distribuídos pela DKT. E ao adquirir um produto Prudence, você estará apoiando diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e de motivação ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Você já sabe, né? Na hora do amor, use Prudence. Pois então, na mesma semana em que recebo a mensagem do Antônio Anderson, chega pelo correio um grande envelope amarelo. E dentro dele, uma surpresa. Uma carta com 8 páginas, escrita à mão. Coisa que eu não recebi, acho que há uns 20 anos. Era o Ronald Sá, lá de Cascavel, no Paraná. E é essa carta que comporá o corpo do programa de hoje. Vamos a ela. Ao fundo, você está ouvindo o clássico Take 5, de Paul Desmond. Na interpretação do Quinteto Sopro Novo, que faz parte de um projeto de investimento cultural maravilhoso da Yamaha Musical do Brasil. Conheça mais visitando br.yamaha.com e clicando em Educação Musical. A carta começa com um título curioso: Serendipidade. Essa palavra tem sua origem em Os Três Príncipes de Serendip, um conto árabe que traz a história de três príncipes que, quando viajavam, faziam por acidente descobertas de coisas agradáveis que não estavam procurando. Serendip é o antigo nome do Ceilão, que hoje se chama Sri Lanka. Em 1754, o historiador inglês Horace Walpole criou a palavra serendipity, que em português ficou sendo serendipismo ou serendipidade, para significar a descoberta de coisas valiosas ou aprazíveis que nós não procurávamos, ou seja, a descoberta afortunada e inesperada por acaso. Mas a explicação não é assim tão simples. Serendipidade não é apenas o acaso, mas, como sempre defino para a palavra sorte, é a combinação de preparo com oportunidade. Um dos exemplos mais usados para explicar o que é serendipidade é a história de Alexander Fleming, que, enquanto trabalhava numa experiência, observou algo totalmente diverso do que pesquisava, que culminou com a descoberta da penicilina. Ouça a carta do Ronald e você entenderá qual foi a serendipidade que ele usou no título. Caro Luciano, já faz um certo tempo que venho adiando este contato com você. De todas as desculpas que invento e reinvento todos os dias, recaio sempre, reiteradas vezes, na única, convincente e verdadeira. De um jeito elegante, eu diria, comodismo, e no popular, preguiça mesmo. Refletindo de um modo poético, a lá Rubem Alves, gosto de pensar que foi o Café Brasil que me encontrou, e não o contrário. Sabe aquele velho clichê de que certos livros é que nos escolhem e não nós a eles? Pois é, comigo também foi assim. Explico. Eu procurava despretensiosamente algum aplicativo que me remetesse ao Café Filosófico, onde eu já havia visualizado alguns vídeos. Mas, por obra desses felizes acasos ou coincidências, a ordem alfabética do mecanismo de buscas me levou para outro caminho, o da Estrada de Tijolos Amarelos. Que prazerosa descoberta, Luciano. E olha que nem faz tanto tempo assim, talvez uns 2 anos no máximo, entre idas e vindas. Às vezes, sobrevivo várias semanas sem essa ração semanal de informação, discussão, entretenimento, cultura e, por que não dizer, de uma boa e necessária dose de sóbrio e lúcido otimismo neste nosso Brasilzão tão maltratado pela nossa classe política e também, façamos meia-culpa, por nós mesmos, cidadãos comuns. Acompanho sua batalha épica contra o emburrecimento nacional desde um pouco antes do Café Brasil, eu suspeito. Foi quando adquiri, ou ganhei, nem lembro mais, seu livro Brasileiros Pocotó. Hoje, folheando meu exemplar, que repousa confortavelmente na prateleira dos meus livros favoritos, com suas páginas quase amareladas, existe isso ainda, hein? Pelo tempo, e os textos, boa parte deles grifados com o que antes fora amarelo e que adquiriu uma coloração bastante desbotada, revelando ao leitor que outrora eu fui. Hoje, então, como eu dizia, percebo quase estupefato a dimensão e a grandeza do seu trabalho, Luciano. Esse tal Café Brasil tem ressonâncias magníficas. Isso ainda vai dar o que falar e gerar frutos nos terrenos mais inesperados. Por conta dessas e de outras razões inúmeras, não vou comentar um programa em particular. Seria injustiça com todos os outros. Não vou elogiar a escolha nem tampouco a abordagem dos temas sempre pertinentes com as discussões atuais. Não irei te parabenizar, Luciano, por democratizar as opiniões dos teus ouvintes, tanto os que elogiam quanto os que criticam o teu trabalho, ambos tratados com a mesma seriedade e respeito. Não vou muito menos elogiar o conteúdo musical, que além de me iniciar em artistas e trabalhos nacionais que eu nem sabia que existiam, atualiza-me nos artistas conhecidos e seus trabalhos fora do circuito comercial da grande mídia. Conhecer a versão em chorinho dos Beatles foi, como você costuma dizer, uma descoberta deliciosa. Às vezes você é tão chato, cara, que chega a desfaçatez de fazer um mesmo programa em 2 versões, uma com as sempre bem-vindas músicas ao fundo e outra, uma reza chata e sem alegria, sem música alguma, apenas para atender o mal, né, cá entre nós, gosto duvidoso de um ouvinte, francamente. Desculpe, mas também recuso-me a te agradecer pela transparência e boa vontade. E haja disposição para isso, de disponibilizar o roteiro completo de todos os programas, além do download na íntegra. Qual é a tua, hein? E para finalizar, recuso-me a reconhecer que o Café Brasil é um excelente e inteligente receituário no combate à burrice, à estupidez, à tristeza, à solidão e ao tédio nosso de cada dia. Será o emplasto Brás Cubas da modernidade? Meu querido Luciano, é por estas e inúmeras outras razões que não expus que me proponho a te homenagear de maneira inusitada em 3 atos. Ato 1. Meia culpa. Apesar de ser prático e rápido e de facilitar a comunicação tanto para você quanto para o ouvinte, eu reconheço, confesso, ter uma certa resistência ao uso do WhatsApp no corpo do programa. Fazer o quê? Se eu gosto mesmo é da boa e velha sessão Carta aos Leitores, hein? E é exatamente por essa tola e arcaica nostalgia que fiz este texto manuscrito, como as boas e velhas cartas do passado, que traziam, sem saber, as marcas quase físicas do outro impregnadas no papel. os traços pessoais da letra, um rabisco ou uma mancha de café ou de água, sugerindo interpretações diversas. Sinceramente, nostalgias não são tolas, são apenas poéticas. Ato 2. Seu papel de presente. Ontem choveu a manhã inteira em Cascavel. Saí de casa para almoçar no mesmo local de sempre, um pouco mais cedo, às 11. Na minha cabeça, a ideia fixa: passar antes na livraria para comprar um presente para um amigo. Foi esse o sentimento. Vai embrulhar para presente? Pergunta a vendedora. Não, ainda tenho que fazer a dedicatória, eu respondo. Havia apenas 3 exemplares. Nenhuma surpresa para a única livraria localizada no shopping de uma cidade do interior. No deslocamento até o carro, o livro protegido embaixo da camisa, como se a sacola de plástico não fosse suficiente para salvá-lo da chuva, dos respingos finais da chuva. Ei-lo, Luciano, agora está em suas mãos para gerar reflexão e inquietação, como você faz conosco a cada 7 dias. Espero que ainda não o tenha citado em programas anteriores. Pausa. Olha só, dentro do envelope em que veio a carta estava um exemplar do livro Um País Sem Excelências e Mordomias, de Cláudia Wallin, que trata da Suécia, onde os políticos ganham pouco, andam de ônibus e bicicleta, cozinham sua comida, lavam e passam suas roupas e são tratados como você. Parece o Brasil, não é? No livro, a dedicatória é do Ronald. Para Luciano Pires, que trabalha incansável e insistentemente contra o emburrecimento nacional e brasileiro, receba este livro com imensa admiração e inestimável carinho. Use-o sem moderação. Muito obrigado, Ronald. Você ganhou um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas e o kit DKT. Tá sabendo, né? É uma forma singela da gente dizer muito obrigado. Aqui ao fundo estamos ouvindo O Presente do Velho, de Juvenal Dal Castelo. Ato 3. O Poeta. Não consigo eleger um livro ou um autor em particular. Seria, a meu ver, ingratidão com todos os outros autores ou textos que numa dada circunstância de nossa vida nos foram tão caros. Mesmo assim, vou cometer este sacrilégio. Finalizo minha homenagem e gratidão a você citando o último parágrafo do capítulo O Pampa Salitreiro, de um de meus livros mais amados e que, acredite ou não, ainda não terminei de ler porque não quero chegar ao fim. Não quero que termine. É o livro do Neruda Confesso que Vivi. Querido, receba meu agradecimento e todo o meu respeito pelo seu trabalho e sua iniciativa de fazer deste país uma nação de gente que pensa de maneira crítica e inteligente. Grande abraço, Luciano. Desse seu fiel admirador, Ronald Sá. Cascavel, 5 de novembro de 2014. Então, vem as 2 últimas páginas manuscritas com o trecho do livro de Pablo Neruda. Ao som de Trocando em Miúdos, de Chico Buarque e Francis Raime, com Zimbo Trio. Coube-me sofrer e lutar, amar e cantar. Couberam-me na partilha do mundo o triunfo e a derrota. Provei o gosto do pão e o do sangue. Que mais quer um poeta? E todas as alternativas, desde o pranto até os beijos, desde a solidão até ao povo, perduram na minha poesia. Atuam nela porque vivi para a minha poesia e a minha poesia sustentou as minhas lutas. E se muitos prêmios alcancei, prêmios fugazes como mariposas de pólen fugitivo, alcancei um prêmio maior. Um prêmio que muitos desdenham, mas que é na realidade inatingível para muitos. Cheguei através de uma dura lição de estética e de busca, através dos labirintos da palavra escrita, a ser poeta do meu povo. O meu prêmio é esse, e não os livros e os poemas traduzidos, ou os livros escritos para descrever ou dissecar as minhas palavras. O meu prêmio é esse momento grave de minha vida, quando no fundo da mina de carvão de Lota, sob o sol a pino, da salitreira abrasada, do socavão a pique, subiu um homem, como se ascendesse do inferno, com a cara transformada pelo trabalho terrível, com os olhos avermelhados pelo pó e estendendo-me a mão calejada. Essa mão que leva o mapa do Pampa nas suas calosidades e nas suas rugas, disse-me com os olhos brilhantes: conhecia-te há muito tempo, irmão. Esse é o laurel da minha poesia, o agulheiro no Pampa terrível, de onde sai um trabalhador a quem o vento e a noite e as estrelas do Chile têm dito muitas vezes: não estás só, há um poeta que pensa no teu sofrimento. Putz, que paulada, cara, eu vou me apossar do Neruda, eu posso ir. Você que ouve o Café Brasil, tenha certeza, você não está só. Há um poeta aqui que pensa no teu sofrimento. Compreendeu o que é serendipidade, hein? Serendipidade é mais que oportunidade, coincidência, sorte ou providência. No caso do Ronald, ele procurava despretensiosamente algum aplicativo que o remetesse ao café filosófico e chegou ao Café Brasil, entendeu? Ele não estava sentado em frente à televisão ou andando pelo shopping, não estava passivamente pensando que bom seria. Ele estava proativamente num processo de busca de alimento intelectual e, bingo, chegou ao Café Brasil. É como se fosse o Chaves, lembra? Sem querer, querendo. E para o Antônio Anderson eu deixo este presente.
Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim. O resto é seu, trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde.
Muito bem, e assim então, ao som de Trocando em Miúdos com Francis Raime, que este programa vai saindo de mansinho. Olha, se você pensou que eu só fiz esse programa para dizer que tem alguém elogiando o Café Brasil, você está muito enganado. Isso aqui foi muito mais que um elogio. Pouca gente conseguiria escrever 8 páginas à mão, com um português perfeito, como o Ronald Sá Nascimento. O Ronald é servidor público, ele é agente penitenciário, cara. Agente penitenciário, lida com gente presa e tem essa sensibilidade. É uma homenagem tocante, como poucas vezes eu recebi, e por isso eu achei que merecia um programa. Demonstra que a gente está, de alguma forma, acertando no coração de algumas pessoas. Com o emocionado Lala Moreira na técnica, a encantada Cissa Camargo na produção e eu, que aceito o maravilhoso presente do Ronald, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ex-ouvinte Antônio Anderson, o ouvinte Ronald Sá, Quinteto Sopro Novo, Juvenal Dal Castel, Zimbo Trio e Francis Raime. E não esqueça que a Pellegrino, que é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, distribui também conhecimento sobre carreira e gestão em sua página no Facebook. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e experimente. Pelegrino Distribuidora, e conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no novo www.portalcafebrasil.com.br. E não esqueça, tem o WhatsApp para comentar. É o 11 967 89 8114. Eu vou repetir: 11 967 89 8114. Tecle aí. Não esqueça de colocar o seu nome, de onde você é. Senão, no WhatsApp você fica sendo apenas um número de telefone. Ou então faça melhor: mande uma mensagem gravada com a sua voz. Para terminar, uma frase da roteirista norte-americana Katori Hall: a serendipidade sempre premia quem está preparado.
Café Brasil.
Rádio Dos Vozes.
Há 11 anos em seu coração.